O conteúdo deste programa não retrata necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro e nem tem o objetivo de levantar quaisquer bandeiras políticos-partidárias ou ideológicas.
Olá, seja muito bem-vindo ao PubliCast, um programa feito pelos alunos de Administração Pública da Fundação João Pinheiro. O meu nome é José, eu sou do 44 CESAB e hoje nós vamos falar sobre pessoas idosas e envelhecimento. Você sabia que a expectativa de vida do Brasil aumentou de 48 anos na década de 50 para quase 76 anos em 2022? Naquela época, as pessoas idosas representavam 4% da população brasileira e hoje elas representam 16%, podendo chegar até 28% em 2050, quase o dobro da quantidade de crianças e pessoas jovens de até 14 anos, segundo o IBGE. E o envelhecimento acelerado da população traz uma série de desafios, seja para o Estado ou para a sociedade. De um lado, nós precisamos adaptar as políticas públicas para que elas garantam os direitos das pessoas idosas, como saúde integral, moradia digna, proteção contra a violência e oportunidades de participação social. De outro lado, o envelhecimento da população demanda também uma transformação da cultura, pois nós ainda vivemos em uma sociedade que associa o envelhecimento ao isolamento ou à inatividade. Portanto, nós precisamos promover o reconhecimento das pessoas idosas como sujeitos de direito, com voz ativa e autonomia. Isso significa muito mais do que apenas redesenhar as cidades e o aparato estatal. Significa também mudar a forma como as pessoas e as instituições cuidam e acolhem as pessoas que envelhecem. E agora, para falar um pouco mais sobre esse assunto no contexto de Belo Horizonte, fique com uma entrevista imperdível do Lucas e da Nicole.
Vem com a gente! Bom dia, pessoal! Meu nome é Nicole e gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao nosso primeiro, se Deus quiser, de muitos, PubliCast.
Oi, gente, eu sou o Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a política de cuidado, fazendo um recorte para a política de cuidado de idosos aqui no município de Belo Horizonte. Será que essas políticas têm sido suficientes? Qual tem sido o papel da família e do Estado nesse contexto? Vem com a gente!
Então, para nós termos uma melhor compreensão do assunto, nós convidamos a Simone Pegoretti, que é a diretora da Política Pública de Cuidados de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Simone. Você gostaria de fazer uma rápida apresentação para a gente?
Olá, quero agradecer imensamente pela oportunidade de fazer esse compartilhamento com vocês. Eu me chamo Simone, sou servidora da Prefeitura de Belo Horizonte e atualmente eu componho a Diretoria de Políticas de Cuidados. Essa diretoria, institucionalmente, ela está no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e foi instituída recentemente, no início desse ano, e precisamente em 30 de janeiro, para a gente poder ter a oportunidade de aprofundar esse debate sobre o campo dos cuidados na nossa cidade.
Legal, Simone. Eu acho que para a gente começar a conversa, seria interessante você trazer para a gente como que essa política está estruturada na legislação. Quais são os principais marcos que aparecem dessa política?
É importante, Lucas, esse ponto que você traz, porque a gente vem inspirado num debate nacional, né, fomentado pelo Ministério do Desenvolvimento, Família e Assistência Social e também o Ministério das Mulheres, onde tem sido feita essa discussão desde 2023 por meio da criação de um GT, um Grupo de Trabalho Interministerial, que se dispôs a aprofundar o debate sobre a temática dos cuidados no nosso país. Inspirados nesse debate nacional, nós também fizemos um esforço em Belo Horizonte de aprofundar essas discussões. E como fruto desse debate, no município de Belo Horizonte, nós tivemos a alegria de ter, em setembro de 2024, o sancionamento de uma lei, a Lei 11.751, que ela reconhece o cuidado como um direito. Então, nós somos a primeira cidade no Brasil, e isso amplia largamente a nossa responsabilidade, de reconhecer em legislação que cuidado é um direito. O direito de ser cuidado, o direito ao autocuidado e o direito de cuidar. Associado a esse percurso, e muito mais amplo, né, a nível nacional, em 23 de dezembro, também de 2024, foi instituída a Lei Federal, que cria a Política Nacional de Cuidados e que vem nesse mesmo esforço, né, reconhecendo também o cuidado como um direito. É a Lei 15.069, de 23 de dezembro. Então, esse é o nosso escopo atual de legislação para ter aí, né, um campo para aprofundar o debate.
Nossa, que incrível, eu não sabia que a gente era a primeira cidade. Isso é realmente uma grande responsabilidade. Então, como que é, nós como a primeira cidade, como que Belo Horizonte tem estruturado essa política? Nós sabemos que tem o centro-dia, os institutos de longa permanência, tem mais de um tipo de centro-dia. Você podia explicar melhor para a gente como que isso é?
Posso. E é importante a gente situar que esses exemplos que você traz, Nicole, do centro-dia, das unidades de acolhimento institucional, já são serviços da provisão de uma política pública, né, da política pública de assistência social, que tem seus marcos normativos, né, que tem suas diretrizes, e essa política se estrutura a partir de dois campos essenciais, né, que é a proteção social básica, que trabalha no âmbito mais preventivo, e a proteção social especial, de média e alta complexidade, onde os exemplos que você trouxe estão localizados. O centro-dia para pessoas que se encontram, né, em situação de violação de direitos, e as unidades de acolhimento institucional, onde já não é mais possível a convivência comunitária ou familiar por uma série de atravessamentos e de contextos. E a política do cuidado, é importante a gente destacar que ela é transversal. Ela dialoga com a política de assistência social, mas na mesma perspectiva, com a política de saúde, com a política de direitos humanos, a política urbana, porque a temática do cuidado ela é transversal e o cuidado precisa ser ofertado de forma integrada, né? Só uma política pública dificilmente vai dar conta, né, de fazer uma entrega que é tão complexa e, ao mesmo tempo, tão necessária.
Simone, a gente teve a oportunidade de estar no Centro Dia, a nossa turma fez essa visita de campo, né, essa visita técnica, e nós fizemos umas entrevistas lá. E aí nós vamos cortar um pedaço agora, só para mostrar para você a entrevista que foi feita. Quem conduziu a entrevista foi nossa amiga Isabela, e agora nós vamos entrar com a fala dela e com a entrevista dela.
Então, gente, agora a gente vai entrevistar a Cleide, que ela coordena aqui o Centro Dia. Então, Cleide, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual o trabalho de vocês aqui.
Nosso trabalho na unidade é ofertar proteção social. Nós somos uma unidade de cuidados que não substitui o cuidado com a família. Nós somos um braço extensivo aí a mais para esse cuidado da pessoa idosa. O nosso público são pessoas idosas em situação de violação de direitos, pessoas que são dependentes das atividades básicas de vida diária e que estão aí, né, no núcleo familiar fragilizado, e o trabalho é feito tanto com a pessoa idosa como com a sua família.
Entendi. E hoje em dia vocês atendem quantas pessoas aqui?
Atualmente, nós temos 17 usuários inseridos. Por aqui já passaram 25 pessoas idosas. Nós ainda estamos recente esse trabalho aqui na Regional do Barreiro. É o único centro-dia do município, centro-dia da pessoa idosa. E aqui na Regional a gente é privilegiado, porque nós temos a modalidade de centro-dia da pessoa idosa, centro-dia da pessoa com deficiência, e temos o serviço de proteção social especial para pessoas idosas com deficiência e suas famílias, na modalidade também em domicílio.
Ai, que interessante. Agora eu queria que você contasse pra gente quais são os maiores desafios que você encontra aqui trabalhando no Centro Dia.
O trabalho é desafiador, mas também tem um nível de transformação que já é palpável, né? Uhum. Hoje, um dos nossos desafios é a questão da territorialidade. Nós temos um território muito extensivo, e então um dos desafios é o nosso transporte, né? Porque a gente tem usuários que, para ir e vir para a unidade, eles ficam em torno de uma hora dentro da van, caso a gente faça esse percurso todo de uma vez. Então, a gente fragmenta esse transporte devido à extensão do território, para que essa pessoa também sinta-se confortável nesse trajeto. Então, por isso que nós temos três rotas durante o dia. Então, um desafio é esse, né? A nossa articulação também com o território, embora isso faça parte do nosso trabalho, também é desafiador, porque nós precisamos ter essa articulação muito afinada com a saúde e com as outras políticas públicas, para que esse olhar de proteção social integral ao indivíduo seja de fato realizado.
Entendi. Então agora a gente queria saber um pouco quais são os principais critérios para que esses idosos consigam acessar o serviço aqui do Centro Dia.
Certo. O serviço está referenciado ao CREAS aqui na Regional do Barreiro. Então todos os nossos casos são recebidos do CREAS, são enviados para inserção através desse equipamento. Então, hoje, os três critérios principais para inserção aqui, que precisam estar critérios concomitantes, são a pessoa ser uma pessoa idosa, 60 mais, estar em situação de violação de direitos e ser dependente ou semidependente para as atividades de vida diária.
E na nossa conversa que a gente anteriormente, você chegou a citar o nome completo do serviço. Você pode repetir de novo para a gente?
Claro. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias na modalidade de centro-dia.
Muito obrigada, Cleide, por trazer esse relato para a gente. Com certeza, assim, vai agregar muito na nossa pesquisa e tanto no nosso, nossa atuação como servidores públicos mesmo.
Então, agradecemos a participação da Isabela fazendo essas perguntas para a gente, né? Então, Simone, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais nessa questão da violação de direitos, porque não necessariamente uma situação de maus tratos, né? Como que pode falar um pouco mais sobre isso para a gente?
Posso, e é importante a gente aprofundar essa discussão e esse conceito das situações de violação de direitos para poder pensar em que condições essa família está promovendo o cuidado, em quais condições de sobrecarga. Por vezes, o que a gente identifica é que é um familiar sozinho cuidando de outro. E na maioria das vezes, são mulheres as principais cuidadoras, mulheres com baixa escolarização, moradoras dos territórios mais periféricos da nossa cidade, marcada pela dimensão de raça. O cuidado ele é feito em larga medida por mulheres pardas e pretas, mal remuneradas, não remuneradas e, por vezes, desvalorizadas. Então, sempre que a gente faz a discussão das situações de violação de direitos intrafamiliares, né, ou seja, que acontecem dentro das famílias, é importante a gente pensar qual proteção social essa família está recebendo para conseguir proteger essa pessoa idosa, por exemplo. Porque se a família está muito sobrecarregada nos cuidados, possivelmente a condição dela proteger e dela fazer esse cuidado de forma qualificada vai estar também comprometida e muito desafiada. Então é sensível a gente aprofundar essa discussão e esse conceito de violação de direitos para ele não ser olhado de forma isolada, mas sim pensando a proteção social à família e a família mais protegida, essa mulher mais protegida, também sendo possível a ela proteger mais. E o compartilhamento do cuidado com o poder público pode ser uma resposta salutar para que a gente minore as situações de violação de direitos no interior das famílias.
Essa questão da complexidade do problema é uma das coisas que torna ele tão transversal, né? Como você falou. E essa questão da transversalidade, um problema que nós também não vimos no centro-dia foi em relação à articulação com outras políticas. Nós que vivemos a realidade do serviço público, a gente sabe que isso é um dos desafios mais presentes, não é mesmo? Então, como você sente esse desafio? Como você acha que é possível solucionar essa questão da comunicação entre os órgãos envolvidos?
Eu avalio que tem um esforço institucional hercúleo dos profissionais que executam as políticas públicas para atuar de forma intersetorial, por meio de diversas iniciativas, né? Grupos de trabalho, reuniões de rede, articulações cotidianas intersetoriais, acesso às famílias por várias políticas públicas, mas talvez o nosso desafio esteja na forma como nós vamos nos organizando para promover essas políticas na vida das famílias, uma vez que a gente conta muito com o cuidado realizado por elas. E quando esse cuidado, às vezes, ele se torna frágil, não por um desejo, mas por impossibilidade de conseguir fazer mais, a intersetorialidade também se fragiliza. Porque aí, por mais que a gente vá com todas as ferramentas para tentar construir possibilidades de uma atuação articulada, a gente pode se ver desafiado por um limite, né, do cuidado ali da forma como está se organizado, muitas vezes exclusivamente realizado pelas famílias. E as respostas de cuidado, elas são essencialmente intersetoriais e integradas, porque o cuidado não é isolado, ele não é só o cuidado em saúde, ele não é só o cuidado em assistência social, né? Ele é uma provisão altamente articulada para ela ser exitosa, né? Porque as demandas e as necessidades sociais de cuidado, elas são assim também, né? Elas são complexas, então muito difícil que uma política pública de forma unilateral, solitária, consiga dar essa resposta, né, a quem precisa de cuidado e as famílias que cuidam.
Muito pertinente o que você trouxe. A gente tem uma pergunta também, porque na nossa visita foi identificado alguns casos de idosos que colocam um desafio para a política ser executada, que é o caso de idosos com a idade muito elevada ou com deficiências físicas, deficiências intelectuais, enfim. Eu queria que você elaborasse um pouco quais são as possibilidades que tem disponíveis para esses casos que são mais específicos, mais críticos, e o que, que pode ser feito, o que, que pode ser recorrido.
Tem um ponto que a gente precisa muito se debruçar conjuntamente, né? Poder público, né? Academia, é uma responsabilidade de sociedade que a gente tem, que é o processo de envelhecimento da nossa população. Em Belo Horizonte, em 2 milhões e meio de habitantes, nós temos 460 mil pessoas idosas. Então, tem estudiosos que já dizem que o que demorou em países mais desenvolvidos que o nosso a acontecer em 100 anos, a gente conseguiu chegar em marcas de longevidade com 20 anos. Assim. Então, a gente se vê mesmo desafiado a pensar formas inovadoras de promover ações de cuidado para a população envelhecida e também para a população que requer um cuidado que é quase que um cuidado exclusivo, por exemplo, pessoas com elevado grau de demência, pessoas idosas, pessoas idosas com diagnóstico de Alzheimer, não é qualquer cuidado, né? É um cuidado muito específico. E aí a gente tem uma série de iniciativas já de promoção desse cuidado, tanto na dimensão preventiva, né, no acesso das políticas de saúde, da própria política de assistência social, na política de direitos humanos, os centros de referência da pessoa idosa, os centros de referência da assistência social, as unidades também especializadas da assistência social. E quando todas essas ações de um campo preventivo e de promoção, elas são esgotadas, conforme, né, orienta o Estatuto do Idoso, aí o percurso do acolhimento institucional também pode ser acessado. Mas o acolhimento institucional é a última das medidas, porque a perspectiva, né, e o que as políticas públicas precisam alcançar é de promover esse cuidado, mesmo que seja tão específico e às vezes tão complexo, na comunidade e na convivência familiar. Por isso a iniciativa do cuidado no domicílio, né? Como já foi dito na entrevista, a gente tem o cuidado no domicílio, né? Por meio do serviço que já foi mencionado e por uma iniciativa que é reconhecida internacionalmente, que é o programa Maior Cuidado, que promove o compartilhamento do cuidado no domicílio por meio dos centros de referência da assistência social. Então esse cuidado acontece compartilhado com a família lá no território, nos domicílios, e ele previne acolhimento institucional. E ele está habilitado a promover um cuidado para um idoso de 60 anos com alguma dependência, mas que já tem ali alguma autonomia, ou para uma pessoa idosa completamente dependente, acamada, que requer um cuidado, às vezes, mais exclusivo, no sentido da dedicação do tempo, né, e das atividades propriamente de manutenção da sobrevivência dessa pessoa.
É um trabalho muito abrangente, até por isso ele tem tantas dificuldades, né? A gente ouviu muito no Centro Dia sobre os desafios da ponta. Agora eu queria perguntar para você também um pouco mais sobre os desafios de gestão. Imagino que a articulação, por exemplo, é um que chega lá. O que mais você vê que são assim, que está sempre presente?
É um desafio, né, na dimensão estratégica que atravessa, né, não só o município, mas com todo o debate, né, de investimento em política pública. É na dimensão do financiamento, né, e do cofinanciamento, para ampliar as ações de cuidado, né, para pensar um planejamento de gestão que gere impacto. É impossível fazer isso sem pensar as dimensões de orçamento, né. Belo Horizonte é muito protagonista, né, nesse programa Maior Cuidado, por exemplo, que eu citei. A retaguarda da provisão, ela é toda com recursos próprios do município. Então, a gente tem uma expectativa, né, uma perspectiva de, com dimensões de cofinanciamento, a gente consiga ter melhores condições de gestão para planejar e para poder agir e atuar, né, de forma a ter mais equidade, a pensar o alcance de fato das pessoas idosas que ainda requerem cuidado, mas que ainda não tiveram oportunidade de acessar. E um ponto também, né, sensível na dimensão da gestão mais estratégica, de fato, está no campo da articulação. Né? Todo mundo extremamente, né, voltado ali para o trabalho que desenvolve cotidianamente, precisando entregar seu trabalho, né? Não é inviável, acontece sempre e é muito potente quando acontece, mas não é confortável, né? O trabalho articulado, ele sempre nos convoca, né? Aí de novo, a refazer a rota, a corresponsabilidade, né? A fazer compromissos conjuntos. Então, acho que esses pontos, assim, eles são bem sensíveis, né? Na dimensão de estruturar, sabe? A gestão estratégica do cuidado na nossa cidade.
Com certeza. Tem uma outra questão que eu acho que ela não é tão protagonista, mas que chamou muita atenção para a gente, que é a questão do acesso à informação a essa nova política. Talvez até por ela ser, né, tão jovem. Mas, por exemplo, nós procuramos estudar sobre o assunto pela internet, foi muito difícil achar o Centro Dias de Cuidado ao Idoso. Quando nós chegamos para visitar o Centro Dia, a placa, porque é um local temporário, né? A placa não é do Centro Dia. Você chega, você tem que conferir na internet, assim, será que eu estou no lugar certo? É aqui mesmo? Então, como você enxerga esse problema? Ele vai se tornar mais protagonista no futuro? Quais as iniciativas já feitas para solucionar isso?
Pois é, aí a Subsecretaria de Assistência Social, né, com todo o esforço, já vem constituindo estratégias, planos de comunicação, mas talvez na dimensão específica do Centro Dia, as informações talvez ainda não estejam tão acessíveis na dimensão do endereço, da localização, porque é uma unidade provisória. Então, em breve, essa unidade vai estar num espaço, de fato, né, pensado e organizado, estruturado para essa atenção. Mas, de fato, a dimensão da comunicação e a comunicação cidadã, a forma de alcançar, né, as pessoas para compreenderem, né, a divulgação ampla que a gente chama, né, essa divulgação ampla, cidadã, de fato, é um ponto sensível sempre para a gente, né, para a gente ter melhores condições de capilaridade, né, das provisões públicas, a transparência de como se dá o acesso, né. A gente tem uma página na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem uma página da Política de Cuidados. Então, ela só a gente digitar Política de Cuidados PBH, que direciona direto para a nossa página. E lá tem uma série de informações, não do Centro Dia, né, que está na Subsecretaria de Assistência Social, mas sobre a Política de Cuidados. Então, a gente tem textos, o trabalho que a gente vem desenvolvendo e uma série de outras informações sobre a política do cuidado aqui muito na nossa cidade.
Fica aí a sugestão para o nosso público.
Muito legal. A gente está trabalhando muitos desafios, né? E eu acho que uma parte do alívio, talvez, está em ver a política atendendo o cidadão, né? Por isso, nós trouxemos também um trecho da entrevista que foi realizada lá no Centro Dia com um psicólogo dando depoimento de um caso que ele atendeu. E aí nós vamos voltar com a nossa correspondente Isabela Carneiro, né? Para trazer para nós mais um trechinho da entrevista que ela fez lá.
Então, gente, agora a gente está aqui com o Dan. Ele é psicólogo aqui do Centro Dia e ele vai contar para a gente um relato de uma superação de violação de direitos que aconteceu com uma idosa que frequentava aqui o Centro Dia Pessoa Idosa do Barreiro.
Então, trata-se de uma usuária e idosa, 78 anos, residia com dois filhos em situação de saúde mental, comprometimento mental grave. E ela sofreu um AVC e também foi atropelada na rua de casa. Então, ela ficou com o lado direito do corpo todo comprometido. Era totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária, como comer, tomar banho, né? Sequer ela consegue se assentar na cama sozinha. Então, nós encontramos essa usuária, essa pessoa idosa, em situação de violação dos seus direitos básicos, e abandono, negligência, né? Questões básicas, por exemplo, de higiene, eram precárias, alimentação. Algumas vezes nós chegamos à residência e ela estava trancada dentro de casa sozinha. Período de chuva, o quarto onde ela estava insalubre, né? Minando água, enfim, caindo reboco. Então foi uma trajetória bem árdua que nós tivemos, um processo de sensibilização de outros familiares para que essa idosa tivesse esse contexto de violação de direitos superado. E passamos por uma hospitalização dela. Depois da hospitalização, ela ficou um período sem vir. Muitas articulações foram realizadas com a saúde. para que viabilizasse a listada aqui no centro de dia. Algumas vezes nós passamos para buscar a idosa em casa e o familiar de referência, ele não cumpria com os horários. Ele não aparecia nem no embarque, nem no desembarque dela. Várias vezes ela teve que ser trazida de volta para o centro do dia. E por fim, nós encontramos um filho em outro município, fizemos um processo de sensibilização com ele, e ele veio buscar a idosa aqui na unidade, levou para a casa dele. Nós continuamos o acompanhamento. Essa idosa hoje, ela tem uma aparência diferente, né? A violação foi superada e está evidente que ela está bem. Né? Ganhou peso, está sendo acompanhada pela saúde lá no município onde ela está. Então é um caso de sucesso, porque o isolamento social, a negligência nos cuidados básicos foi superada.
É que bom, isso mostra muito como que é importante mesmo o serviço que vocês fazem aqui, porque a gente até conheceu isso anteriormente também, que às vezes essa população nem é vista, é uma população muito negligenciada no geral, tanto pelas pessoas quanto pelo Estado mesmo. Sim. Então esse tipo de política acaba sendo muito importante para a gente conseguir trazer aquilo que é muito importante, a assistência do envelhecer com saúde, né, do envelhecer bem.
Exatamente, e o trabalho da política de assistência social é justamente prevenir o pior, né? Que às vezes acontece, é necessário, por exemplo, a institucionalização, né, que o idoso ele seja acolhido numa instituição de longa permanência.
Então, eu queria muito agradecer de novo o seu tempo, parabenizar pelo trabalho, que é muito importante.
Nós que agradecemos.
E agradecer aí pelo seu relato pra gente.
Obrigado, obrigada.
Um caso emocionante, com certeza, né, Simone? Então, eu queria convidar você também a falar o que você acha sobre isso e a fazer seus comentários finais, não é? O que mais que você acha que é importante de comentar com o público sobre a política de cuidados que nós não engatamos ainda?
Quando a gente vê, né, relatos dessa envergadura, a gente compreende o quanto o compartilhamento do cuidado ele traz respeito à dignidade humana e que cuidado é um direito. Mas, por vezes, se ele fica exclusivamente voltado somente para as famílias dificilmente vão conseguir por si só, principalmente famílias onde, às vezes, você identifica somente um integrante, né, que possa promover o cuidado. Então, o percurso, né, do compartilhamento do cuidado é, sem dúvida, a saída mais digna para a gente poder ter resultados como esses, né? A vida dessa idosa, conforme foi compartilhado, as mudanças estruturais que aconteceram, né, na trajetória de vida dela, na possibilidade dela ter uma experiência de cuidado mais digna, se deu por um esforço de responsabilidade do poder público. E a política do cuidado traz esse debate, né, que é a responsabilidade do poder público, do mercado, da sociedade, e também das famílias, porque se a gente deixar, né, e permitir e consentir como naturalizado somente que as famílias promovam esse cuidado, as situações de violação de direitos elas podem se acirrar ainda mais. E como consideração final, acho que é importante também a gente destacar que cuidado, além de um direito, né, como a gente trouxe no início, cuidado é trabalho. Então, mesmo que seja o cuidador familiar, né, aquele cuidador que está promovendo essa ação por uma dimensão afetiva, de responsabilidade moral, é trabalho, o tempo dessa pessoa está sendo dedicado a isso, a força física dela, né, o afeto, o tempo, e talvez a gente vê isso com muita constância, de que os projetos de vida e de futuro estão sendo deixados para depois, porque ela está dedicando a vida dela ao cuidado, à manutenção da sobrevivência e à dignidade de outro membro da família. E aqui a gente trouxe esse destaque para as pessoas idosas, mas o mesmo se aplica para as pessoas com deficiência que são dependentes de cuidado, para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental que requerem também esse cuidado. Crianças na primeira infância, né? Principalmente um destaque para as crianças na primeira infância que possuem alguma deficiência. Então é importante a gente aprofundar essa discussão, dar visibilidade a esse debate, né, de que a gente precisa alargar a proteção e compartilhar o cuidado, tanto com esses públicos que o requerem, mas também reconhecer, valorizar e pensar iniciativas e políticas públicas para as pessoas que promovem esse cuidado.
Com certeza. E nesse caso específico que nós vimos, né, nós percebemos até como a política pública ela foi capaz de recuperar, vamos dizer assim, uma certa independência não da pessoa, mas da família. Né? Ela não foi mais necessária a presença da pessoa no equipamento público. Ela voltou a ter uma vivência com a família dela, voltou a ser cuidada da forma, vamos dizer assim, com mais carinho pelas pessoas que são mais importantes. Mas nós também vemos que alguns casos, como nós vamos trazer vídeos também, né, alguns idosos que continuam no centro dia, não podem, a família não pode cuidar deles com a mesma constância, né, mas que também é possível ver como que o centro ajudou eles a recuperarem uma alegria, um envelhecimento ativo, não é? Como nós vamos convidar agora, chamar mais esses vídeos para nós vermos essas experiências também.
Muito bem acolhida, e o pessoal aqui não é um pai, não é uma mãe, a gente é muito bem tratado. Eu mesmo queria dormir aqui.
E aí a senhora vem todos os dias?
Vem todos os dias. E aí amanhã que não vai ter, que eu já estou sentindo.
Ah, sim. O feriado não funciona, né?
Não funciona, eu já estou sentindo.
E qual que são as atividades? O que a senhora faz no tempo que está aqui?
Bom, depende da atividade que eles dão. Eu não enxergo, né? Aí eles dão a atividade, eu faço de acordo com o que eu posso, né?
Adaptado para a senhora.
É, quem enxerga, eu não enxergo.
E aí é legal esse espaço, se ela conviver com outras pessoas também? Tem amigos aqui?
Tem. A gente convive com as pessoas, vem pessoas de fora, então vocês estão chegando. A gente fica satisfeito em poder colaborar, contribuir com alguma coisa.
Como que era antes que você entendia, dona Laura?
Nossa, não era fácil, não. E o centro dia para mim foi uma reanimação de vida. Eu convivo melhor aqui do que com a minha família mesmo.
Como que você conheceu o centro dia?
O centro dia, deixa eu ver como que eu conheci o centro dia. O centro dia, eles foram fazer uma visita lá onde eu estava, né?
Foi.
Aí de lá que eu conheci o centro dia.
Quem fazia o acompanhamento da senhora era a Luciana, a senhora lembra?
Lembro.
Do Paef, não é isso?
Aham.
E aí a gente recebeu o caso da senhora. E fomos lá incomodar a senhora na sua casa, né?
Não incomodar, me ajudar. Quando me ajudar, me ajudou. E se eu pudesse, eu dormia aqui. Arrumava um jeitinho para me dormir aqui. Almoçar, jantar, dormir. De dia eu já durmo, né? Falta dormir o resto da semana, o resto do dia.
Qual que é a sua atividade favorita? Ou conversar já é assim a melhor atividade?
É. Eu não faço muita atividade, não, devido ao meu caso, né?
Uhum.
Não enxergar.
Mas tem, por exemplo, atividade de música,
eu,
tem os jogos.
É, tem os jogos.
Já vi a senhora cantando aí?
É, às vezes a gente sopra, né?
Quem canta os males espanta.
É, então a gente nunca fica só, nunca fica triste. Porque quando é um, é outro, né? Josemar, né?
E a sua parte favorita do centro?
Comer e dormir.
Menino, a comida é boa.
Tudo é bom. É a hora de tudo, né? A hora da gente ouvir, a hora da gente ouvir os colegas cantar, ouvir. Muita coisa boa aqui. Que a gente não sabia que tinha nem o direito de ouvir. Não quero dano de nós. Tratada como gente, como uma pessoa importante.
Sim. Muito obrigada,
Laura. Um prazer. Como é a experiência da senhora aqui no Centro Dia?
Aqui é muito bom. Eles tratam a gente bem. Eles não deixam a gente sair para a saúde. Eu cumpro muito carinho. Quando eu volto para casa, eu volto triste. E aqui eu só tenho paz. A
senhora tem amizade com o pessoal aqui?
Tem amizade. Todo mundo é muito bom. Já está também. Tudo mandado.
E a senhora vem todos os dias?
Quase todo dia, só não vou vir amanhã, sexta-feira.
Por causa do feriado?
Segunda-feira eu tô indo.
Isso é isso.
Se Deus quiser.
eu frequentava um centro dia com pessoa com deficiência, lá na Praça da FEBEM. Eu fiquei 8 anos lá. Lá que era a coordenadora, igual a Creide aqui, é a Márcia. E aqui, quando eu vim pra cá, que eu saí de lá, porque lá até só 60 anos. Eu tô com 61. Aí, a minha técnica era a psicóloga, a Sérvia. Aí a Sérvia saiu, agora é a Érica. E lá, quando eu fiquei 8 anos no centro dia dos idosos, era a Lini Bicaro, que era psicóloga, igual a Sérvia. Aí a minha psicóloga deu lugar e quando eu saí de lá, você era Cabiba, né, Raquel? Né, Cleide? A Cabiba. E eu tô gostando muito de frequentar aqui o Centro Dia dos Idosos, porque aqui eles tratam a gente com amor e carinho. Aqui eu tenho lanche de manhã, tem banho, igual vocês veem aqui, eu já tomei o meu banho já. Que o meu foi a Sandra e a Débora. Tem almoço. Depois que almoçar agora, eles vão fazer curativo no meu pé, né?
Por que você vai lá pro centro de saúde fazer o curativo?
Eu vou, a Cleide, Jumar liga pro Uber, aí, mas a Cleide e a Érica, aí o Uber vem aqui, pega aqui na porta aqui. Aí eles vão ver lá no posto do Bairro Novo. Ô, gente, o que eu tenho a falar, que eu tô muito satisfeito de vir aqui pro Centro Dia dos Idosos. Eu gosto de todo mundo aqui, do Dan, da Cleide, da Raquel, da Daniela. A Érica é minha técnica. Eu tô muito satisfeito de estar aqui, tá, gente? Tô muito satisfeito.
Então, Simone, são depoimentos que são, por vezes, comoventes, né? São tocantes, mas são importantes pra gente ver o desenvolvimento da política e também a necessidade dela, né? É, eu queria já encerrar agora que a gente já chegou no nosso limite, te agradecendo pela sua presença, né, pelo seu serviço também, que é um serviço extremamente necessário e todo mundo vai envelhecer um dia, né, e todo mundo merece uma velhice digna. Então, assim, são serviços que são essenciais para uma boa parcela, né, que não vai ter condição de conduzir essa velhice de uma forma sustentável, saudável, por qualquer motivo que seja. Então, assim, agradecer vocês pelo serviço que vocês prestam para a cidade, parabenizar vocês, os profissionais que foram entrevistados, e também conceder a palavra para vocês se despedir, agradecer, mandar recado, enfim.
Deixo aqui meu agradecimento também a todo aqui.
Obrigada, Nicole, Lucas, obrigada por nos dar esse espaço aqui no PubliCast para a gente poder trazer esse compartilhamento, e a gente espera mesmo ter podido contribuir com esse debate tão importante e tão salutar, né, nesse percurso da nossa sociedade em que bom, estamos nos tornando mais longevos, né? Mas é envelhecer com qualidade, com dignidade, com acesso a políticas públicas. E nós agradecemos, em nome da Diretoria de Políticas de Cuidados, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e a gente segue à inteira disposição aqui de vocês. E só lembrando que, como a nossa lei, eu disse no início, foi sancionada, né, recentemente, a gente vai partir e já está no percurso de regulamentação. Então, escutando os movimentos sociais, escutando a sociedade civil, para que a gente faça um percurso de regulamentação que traga maior possibilidade de estar mais perto das necessidades sociais da nossa população. Então, oportunidades como essas enriquecem e nos dão oportunidade também de refazer as rotas, de compartilhar com vocês. Então, a gente está à inteira disposição. Muito obrigada.
Nós agradecemos. E você que nos acompanhou até agora, não deixe de acompanhar o Instagram, o Spotify e as páginas oficiais da Fundação João Pinheiro para mais publicações do PubliCast.
Muito obrigada, pessoal, por nos acompanharem nessa discussão muito importante. Esperamos que nós tenhamos ainda mais produtos para vocês pela frente.
Fundação João Pinheiro, conhecimento e pesquisa.